Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 4 minutos na Bahia, 6:04. Bom dia, alô Ineus, alô Bahia. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, bom dia pra você também. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, pra você dos altos, esse litoral lindo e maravilhoso, tanto o litoral norte quanto o litoral sul da nossa Ineus, a nossa região. Você que acorda com a gente. É, tem uma turma que dorme com o Léo Guedes e acorda com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita. São as paixões do rádio, viu? É verdade. A turma dorme com o Léo Guedes ouvindo o Love Songs e o Turma da Madrugada e acorda agora emendando aí o finalzinho do Terra Sertaneja e o início do Tropa de Elite. Fez lembrar um amigo meu, rapaz. Um amigo meu ontem tomou 1,5 litros de suco de cacau. Camarada tava ontem disposto a tomar suco de cacau, viu? Nosso programa tá no ar e a sua participação é pelo 739-8829-1029. Você manda sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Nossa equipe já escalada também. Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e o Edenildo Braga. Tá feliz porque ele é flamenguista, né? Flamengo ontem ganhou de 3. Hoje que vai ter de camisa do Flamengo nas ruas e Ilhéus, eu acho que na Bahia inteira. E a expectativa também pro Bavi, ele conta tudo aqui no Bola Dentro do Tropa de Elite. Vamos ouvir o bom dia dele. Será que ele conhece esse amigo nosso que tomou 1,5 litro de suco de cacau lá no restaurante Casa Branca? Ontem o Casa Branca completou 10 anos. Nosso amigo Branco, toda a equipe aí, né? O Bal, toda a equipe do Casa Branca ontem, feliz da vida. E o Tropa de Elite foi lá prestigiar esse momento tão especial, né? 10 anos atuando ali no ramo da alimentação com uma comida maravilhosa. É custo e benefício. O bom dia dele, dividindo a bancada no Tropa.
Ei, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo com o rádio ligado. Tá todo mundo, Tropa de Elite chegando. Aumenta um ponto no volume dizendo que teve um que tomou 1,5 litros de suco de cacau, mas teve um que tomou 1 litro. Isso ele não fala. Isso ele fica calado.
1,5 litro.
Eu tomei 1,5 litro de suco de cacau, porque estava gostoso.
500 ml a mais.
E ele tomou...
1 litro.
1 litro.
Pronto.
Eu já cheguei a tomar 2 litros de suco de cacau no restaurante Casa Branca.
Rapaz.
Inclusive, quero parabenizar o Branco. Ontem foi casa cheia, presença do Tropa de Elite. Um abraço para Branco. Agora nós vamos para Fazenda Paraíso. Alô, Buiú, prepara aí o feijão e a jabá, viu? Estamos chegando na semana que vem.
Bom, 6:07 na Bahia, 6:07. A partir de agora você é um ouvinte muito bem informado. As informações da nossa cidade, da nossa região, aqui na 102,9. Como é que vai ficar o tempo para esta quinta-feira, seu repórter? E você, amigo ouvinte, quer saber? Confere com a gente. A informação chega com a agência Clima Tempo. E a temperatura? Termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. 0% é a probabilidade de chuva para esta quinta-feira. A temperatura pode variar chegando até os 28 graus. Né? Algumas nuvens no céu, mas a previsão aqui indica hoje uma quinta-feira parcialmente ensolarada na linda Princesa do Sul. 6:08 na Bahia, vai se atrasar não, 6:08. Mas dá um bom dia pra turma que tá deixando o plantão agora. É você que trabalhou, né? Hora de deixar o plantão, hora daquele descanso merecido. E um bom dia pra turma que já tá se dirigindo pro trabalho, aqueles que já pegaram aí, né? No batente, um bom trabalho pra você que está na busca do seu emprego. Hoje pode ser o grande dia da sua vida, acredite. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de você ter acordado, né? Ter aberto os olhos e visto o céu. Isso já é motivo de gratidão. E acredite no seu potencial. Se não deu certo ontem, hoje vai dar certo, com certeza. Foco, determinação e fé. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Opera...
Vamos lá, seu repórter.
Operação Combate. Policiais militares da Companhia 68 apreende drogas no bairro do Malhado, em Ilhéus.
Olha, Zona Norte de luto. Operador morre em acidente com retroescavadeira lá no Marisol. O Missu, né, seu repórter? Todos os detalhes a gente traz. Estava desaparecido e aí, quando encontram a máquina, o corpo dentro da máquina, tentou sair ainda, mas não conseguiu. A gente traz todos os detalhes aqui no programa.
É, só para consertar, não foi no Marisol, foi na região do Verdes Mares.
Verdes Mares.
Ele morava na Ponta da Túlia.
Litoral norte da cidade de Ilhéus. O que é que tem mais ainda?
Olha, Daniele dos Santos Lima, 22 anos, registrou grave denúncia de negligência médica contra o Hospital Municipal Frei Silvério, Santa Casa de Una. Perda de segunda gestação e suspeita de possível aborto ilegal. Denúncia grave lá em Una.
Olha, ato marcou 2 meses do triplo homicídio que chocou Ilhéus e cobra justiça pelas vítimas.
Após se esconder no Rio de Janeiro, Kaique de Jesus da Silva, vulgo Mão Boba. Mão Boba, aqui de Ilhéus, foi preso em Belfo Roxo, comunidade dominada pelo TCP, Terceiro Comando Puro. O sotaque dele de nordestino chamou a atenção da polícia carioca.
Ele falava oxente, seu repórter?
Provavelmente.
Oxente, é oxe, oxente. Olha, ações de saúde celebram Outubro Rosa nas unidades de Ilhéus, essas e outras a partir de agora. E você vem com a gente. Tem uma matéria completa aí no nosso site, programatropadeelite.com.br, sobre a operação de ontem da FICO. A FICO Ilhéus, Delegacia da Polícia Civil de Maraú, deflagraram a operação Maraú, Itacaré, Camamu. Matéria completa no nosso site, programatropadeelite.com.br. E notícia triste também, mais um boto, né? Um boto foi encontrado morto na Praia do Marciano também, tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, senta!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:12, 6:12. Eu já vou de imediato para Maraú, para a península de Maraú, porque a polícia chegou chegando, a delegacia da Polícia Civil de Maraú, e que deflagrou a operação de combate a facções criminosas, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus, a FICO e a Delegacia de Maraú.
É, seu repórter, essa matéria, inclusive, está completa aí no nosso site, né? Você já traz pra gente aí.
O objetivo desta operação, Scarp, foi de combater os crimes e de tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios e organização criminosa, e bem como realizar a prisão dos elementos envolvidos nas atividades criminosas. Então foram 14 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão expedidos pela vara crime da cidade de Itacaré, nos municípios de Maraú, Camamu e Itacaré, todos ali naquela região. E a operação tem como finalidade apreender objetos ilícitos, como drogas, armas, entre outros, e reunir provas relacionadas aos crimes investigados, identificar outros integrantes da facção criminosa investigada. Então tá aí, todo o material que foi apreendido vai ser analisado pela Polícia Civil. Maraú, onde iniciaram as investigações pela FICO e Liels, contribuindo aí para o avanço das investigações em curso. Essa ação contou com o apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior, através da 6ª Corpim e da 7ª Corpim, Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior da Polícia Civil e das seguintes unidades especializadas da Polícia Militar da Bahia, Coordenação de Operações de Inteligência, a Rondesp Sul, Rondesp Recôncavo, Recipe Cacaueira, a Companhia 72 Itacaré, 31º Batalhão de Polícia de Valença, o Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual e o BOP. A FICO Ilhéus é composta por integrantes também da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado na região, Scarpe.
É, parabéns aí, viu? Parabéns, ação integrada. E você viu, desde que se criou a FICO, diversas operações foram deflagradas com sucesso aqui em nossa região. Olha, ontem a Câmara de Ilhéus prestou uma homenagem aos professores. A Câmara preparou aí essa homenagem. 8 educadores de Ilhéus receberam moções de congratulações e aplausos ontem, no dia dos profissionais da educação, né, seu repórter? Então, a entrega das honrarias aconteceu justamente ontem no plenário Gilberto Fialho. Os professores homenageados foram Juliana Cardoso Santos, Ana Camila Magalhães Barbosa, Enilda Mendonça Oliveira, Evani Cavalcante, Sônia Maria Brandão, José Evandro, né, Raimundo, Gildelina Reis e Leão Santana Cerqueira Santos. As moções são fruto de requerimento aí apresentado pelo Márcio Brandão, né, do Avante, aprovado pelo plenário da Câmara de Ilhéus. No pedido, o parlamentar explicou que as moções representam não apenas uma homenagem individual, mas também o reconhecimento de toda a categoria que, com esforço e coragem, construiu aí diariamente futuro e continuará construindo o futuro de nosso país por meio do conhecimento. A atividade, né, foi transmitida ao vivo através do canal do YouTube da Câmara de Ilhéus. Bom, 6h16, primeiro giro chegando no Tropa. Tem o locutor vereador Matheus Santos trazendo as informações de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Serra Grande.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia! Matheus Santos, segue chegando com as primeiras informações do nosso giro.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro. Deixa eu abraçar aqui os nossos ouvintes aqui, né? A dona Vilma, que tá ouvindo a gente, Dona Ivone Gabriel, eita, minha amiga Jaira, que não perde aqui o Tropa de Elite, minha amiga Edna também. Alô, Itacaré, você que está em busca de uma oportunidade de trabalho, essa é a sua chance. Confira a vaga que mais combina com o seu perfil e venha participar. Estamos divulgando algumas vagas, mas no evento serão mais de 50 oportunidades em diferentes áreas. O evento acontece hoje, quinta-feira, dia 16 de outubro, às 8 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. Então, traga seus documentos, currículo atualizado, carteira de trabalho, RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Não perca essa oportunidade. Seu novo emprego pode estar em Itacaré. Parceria entre Prefeitura de Itacaré, Cine Bahia, SPHA, e governo do estado da Bahia. Então vocês fiquem atentos aí, tá certo? E mandar um abraço também para Peu Novais, que tá dando essa carona pra gente aí, levando aí os pacientes para a policlínica aqui em Ilhéus, tá certo? Robertinho Scarpita, Marinho Santos, a nossa prefeita Magnólia Barreto participou essa semana da celebração dos 60 anos da FAEB, um momento de reconhecimento à importante contribuição da federação para o fortalecimento do agronegócio e do desenvolvimento rural da Bahia. Ela esteve acompanhada do administrador de Serra Grande, Moacir Leite, representando com orgulho o nosso município de Uruçuca. Durante o evento, a prefeita teve a oportunidade de dialogar com grandes lideranças, entre elas o presidente da FAEB, Humberto Miranda, o presidente da Embasa, Gideone Almeida Santos, o diretor de operação do interior da Embasa, Vinícius Araújo Souza, o presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Valente, Luiz Delfino. A comemoração contou com uma bela solenidade na Assembleia Legislativa da Bahia, celebrando 6 décadas de história e conquistas da FAEB em defesa dos produtores e do fortalecimento do agro baiano. A prefeita Magnólia Barreto aproveitou o momento para tratar com o presidente da Embasa sobre importantes demandas do município de Uruçuca, com ampliação do abastecimento de água para a Ecovila, como a ampliação do abastecimento de água para o Ecovila 1, localizada no distrito de Serra Grande, além de fortalecer as parcerias com a empresa, buscando sempre aprimorar os serviços e garantir um melhor atendimento à nossa população. Um encontro produtivo de muito diálogo e construção reafirmou aí o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar do nosso povo de Uruçuca. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Valeu. Bom dia a todos, amigos. Excelente dia e até amanhã.
Amanhã a gente se encontra aqui no Tropa de Elite. Matheus Santos, olha, moradores do Teotônio Vilela reclamam da falta de água. Ontem a Embasa respondeu aqui os questionamentos do Tropa de Elite sobre a falta de água no Alto da Tapera. A Embasa informou que, devido ao longo período de interrupção do fornecimento de energia elétrica, provocado aí por manutenção emergencial realizada pela Coelba no final de semana, o sistema de abastecimento de Ilhéus encontra-se em processo de recuperação nas regiões central, norte e oeste, o que inclui o bairro Alto da Tapera. O fornecimento de água está sendo restabelecido gradativamente com a retomada do abastecimento já iniciada, seu repórter. A turma reclama da questão da força da água também, que de repente não consegue ir até os reservatórios. Complica, hein? Bom, esse programa tem cobrado muito a questão dos puxadinhos das praias, dos terrenos. Eu estou preocupado, seu repórter. E nós recebemos aqui no nosso Instagram, né, uma denúncia de invasão na área de praia, na zona sul da cidade de Ilhéus. Nós já cobramos isso aqui há um bom tempo. Empresários estariam cercando o trecho, né, da Praia dos Milionários, utilizando espaço como área particular. E algo precisa ser feito. Eu não sei a quem mais cobrar, seu repórter. Fica aqui o apelo, né, à prefeitura, aos órgãos de controle. O que é que pode ser feito?
Eu tenho minhas dúvidas, porque governo passado foi um festival de terrenos invadidos. Inclusive, eu tenho dúvidas, aquele posto de combustível à beira-mar e posteriormente aquela academia que foi criada.
Até academia,
também.
Agora uma farmácia. E agora aquela área ali também ao lado do sítio Paraíso.
Eu imagino que continuam invadindo aquela área ali.
Problema
e
sério.
E alguém tem que fazer alguma coisa. No caso, a Prefeitura Municipal de Ilhéus tem que chegando o setor de fiscalização.
Auditoria, eu acho que uma auditoria resolveria esse problema aí, o senhor repórter. Pegar toda essa documentação aí. Se tem documento, que aqui a gente, né? Se tem documento, vai lá aprovar. Ó, nós não estamos em área, invadindo área, não. Tá aqui o documento.
Nós estamos com as dúvidas. Já desde o governo passado das invasões ali no litoral sul de Ilhéus. Olha, Scarpita, estou sendo cobrado aqui no WhatsApp, muita gente pedindo para poder dar logo essa notícia, e daqui a pouco a gente vai dar sobre a morte. É um dia de tristeza lá no litoral norte, Ponta da Tulha principalmente, porque era bastante conhecido o comerciante Romilson Santos da Silva, que tinha 46 anos, e que morreu após a retroescavadeira cair no rio, o Misso, como era conhecido. Então daqui a pouco a gente já traz essa informação, né, Scarpe?
Verdade. Vamos dar a passada no Zap Zap. Logo depois do Zap Zap, você já vem com essa triste notícia aí. O Litoral Norte tá de luto.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A gente começa mandando aquele alôzão pro Espirro. O Espirro tá lá na Barra, sempre ligado com a gente. Acorda cedo e já fica ligado no Tropa. Espirro, aquele abraço. Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, bom dia, bom dia, Luiz Cláudio. E agora tem ele. Vamos lá pro Teotônio Vilela. Bibibi, bibibi, bibilisco. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapinha.
Bom dia, bilisco.
Rapaz, aqui na entrada do Vilela. É, na entrada mesmo, o poste já tá com a luz queimada já tem 3 dias. E a dificuldade, você sabe, nesse trânsito aqui, de tarde aqui, meio-dia é barril. Então de noite tá dificultando a gente entrar aqui, que tá meio escuro. E aí fica difícil, né? Aí manda Afonso vir trocar essa lâmpada hoje aqui.
Vamos pedir pro Afonso.
A mobilidade de noite ficar beleza aqui, pra clarear mais, porque tá um pouco escuro. E aqui pra entrar aqui é difícil, entendeu? É muito difícil. Você sabe que entrar do aqui de noite é barril. Então manda força aí, dá uma força aí, trocar essa lâmpada aqui hoje aqui. Valeu?
Valeu,
Mário Santos, Robertinho Escapeta, Belisco do Vilela, meu irmão.
Valeu, Belisquinho, aquele abraço pra você, rapaz. Ele fala, é barril, ó. Barril, rapaz. Alô, Afonso, entrada do Vilela.
Agora, pra facilitar o trabalho do Afonso e da equipe do setor de iluminação pública,
é o primeiro poste.
Para o carro e pega o número do poste. Aí facilita o trabalho do pessoal.
Facilita, né? Vamos lá, nosso querido Palhaço Pirulito, vamos pra Avenida Princesa Isabel, o homem acordou cedo. Bom dia, bom dia, bom dia, Pirulito, chegando com a informação aqui no Tropa de Elite. Qual é a bronca, Pirulito? Bom dia.
Ei, rapaziada, cheguei, tô chegando, viu? Olha o zóio. Ei, que maravilha, Marinho Santo. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Que maravilha falar com você nesta manhã. Ei, que coisa boa. Eu gostei, viu, Marinho? Gostei, tá muito bom. Aquele galpão foi derrubado ali, ficou um lugar livre, aberto, todo mundo vê o mar bonito agora. Ei, que maravilha. Agora falta tirar aquela casa debaixo da ponte. Ali tem aquela casa ali, muitos anos, pé de árvore já crescendo alto lá perto da ponte. Tem que tirar aquele pra ficar melhor. Que maravilha. Já tem buraco no Pedro II já de novo. Ih, ali parece que tem um tatu, viu? Cava o buraco no Pedro II, precisa tapar, viu? E quero dar aula para seus amigos, o 20, Daniel do Ponto 5, também para Robson, Grachado Especial de Léo, Dilson, o pai de Márcio, também, Jeová da Princesa Isabel. Eu já fui, meu filho, já fui, tá tarde, já fui.
Acorda pra vida, Pirulito! Ciso Boy, sempre mandando mensagens pra gente aqui, que Deus renove nossas forças e abençoe nosso dia, que a gente comece com o coração cheio de gratidão. Bom dia, bom dia. E o Ciso tá alertando aqui, olha as invasões, não só no sul, não. O norte também precisa de fiscalização. Tem barraca grande sendo feita no São Domingos, em área pública.
É, ontem eu passei no Cururupi, ali, à altura da Associação Atlética Baneb, onde tem um vogue.
Sim.
Mas ali fizeram uma casa no meio da pista, ali ao lado da pista, do lado do lixão. Logo depois do lixão, que incomodava a Baneb.
Ali ontem a máquina limpou tudo, viu?
Fizeram, meu amigo. Tem um. Uau, o cara. Comerciante colocou um casarão à beira da pista e até agora não chegou ninguém em fiscalização de estado e nem de município.
Construir
tem
margens
que ter
da estrada.
Margem da estrada.
Tem que ter
ali.
Autorização, né, senhor Porta?
Tem que ter.
Lembra o caso daquela pousada lá na frente, né? E pegou um pedaço também da.
Ficou feio aquilo ali, muito feio, um vogue tão bonito. Aí de repente você se depara com uma barra. Ali uma casa.
Olha, o Marcos Teles do Nelson Costa tá dando um bom dia pra gente, dizendo que já tá ligado no Tropa e que quintou, né? Gilson do Bolo, o antigo Gilson Carregador, é o Gilson do Bolo, acabou o milho, acabou a pipoca. Domingo tem bolo de milho e tapioca, né, Gilson? Bom dia!
Bom dia, Robertinho Escarpita, manda o Panito César, Nova do Cavalho, Zé e o São José, Paulo Ferreira, na Velosa de Baixo, que é o vinho do Tropa de Elite.
Sempre, ó.
Carranca do Maiado. Todos os ouvintes da Gabriela FM. Manda alô para seu Raimundo, homem de bigode, que não o diabo pode.
Raimundo!
E balaio no Alto da Esperança também, que é ouvinte de Tropa de Elite, ouvinte todos os dias.
Valeu, Gilson!
É Gilson Carregador de Sambaituba, popular Gilson do Bolo, viu?
Valeu!
Tô aqui na Central de Abastecimento, ouvindo Tropa de Elite.
Um abraço à turma da Central de Abastecimento do Malhado, nosso amigo Chico Paltoto, tem nossa amiga Ana de Javali ali, o China, que também chega cedo. E mandar um abraço pra turma da Central de Abastecimento lá do Hernani Sá, senão a turma fica com ciúmes. E a turma do Guanabara, Dona Marizete, o mingau mais gostoso. Tem Marinês também lá do Itariri, seu repórter.
É, ainda tem o Raimundo Levita, torcedor do Vasco, ele que tá gerenciando o saque de Ilhéus temporariamente, porque Thelma tá de férias, Thelma, né? O Raimundo Cearense, na Rua da Horta, é o marido e esposo de Dona Lúcia, o Silvano, no Rio do Engenho, o Mestre Roxinho, também tá no Rio do Engenho, Aguinaldo Negão, aquele abraço para vocês no Rio do Engenho, ainda tem Zé do Bar tá lá, no distrito de Santo Antônio, o Dion Gás está no bairro Nossa Senhora da Vitória, o Joca está na Lagoa Encantada e o Sargento Jean está na Barra de Itaipe, Scarpe.
Beleza, 6:28 na Bahia, agora 6:28, eu queria que você trouxesse essa matéria, 6:28, vai se atrasar não, viu? A Zona Norte, Litoral Norte, de luto, o seu repórter, com essa notícia. Inclusive ontem, a equipe do Departamento de Polícia Técnica se deslocou até o Litoral Norte. Notícia triste, né?
É o comerciante bastante conhecido, ele morre afogado dentro da retroescavadeira. Ele estava sozinho e de repente, quando a máquina tombou, aí ainda você vê o braço dele, né? Ele não teve condições de sair da máquina. Romilson Santos da Silva era o nome dele, tinha 46 anos. Ele morreu após a retroescavadeira que estava conduzindo cair no rio, proximidades ali do condomínio Verdes Mares, na região da Ponta da Túlia. E segundo informações, dão conta de que o Misso, como era conhecido, ele foi vítima de afogamento, né? Esse fato ocorreu na terça-feira, porém o corpo somente foi localizado manhã de ontem, após intensa mobilização de familiares e também de amigos. A equipe do Corpo de Bombeiros encontraram dificuldades para remover o corpo devido à profundidade do rio e à complexidade de acesso ao local. O Misso, como era conhecido na região, proprietário de uma loja de materiais de construção, além de muito querido, ali no pé da ladeira de acesso ao Retiro, né? E o Misso, querido, respeitado por todos, pelo trabalho social que desempenhava também na comunidade da Ponta da Túlia. Então, a gente não sabe ainda qual hora, onde está sendo velado o corpo, a gente não tem essa informação, né? E qual o horário do sepultamento e onde vai ser sepultado o corpo do Misso. Se alguém tem aí essa informação, passa no WhatsApp aí, Scarpe, repete aí.
7398829-1029. A turma aí ajudando onde é que tá, né, sendo velado e o horário do sepultamento. Daqui a pouquinho a gente traz a informação sobre o ato de ontem, né? 60 dias da morte, do triplo homicídio das duas professoras e da filha. E a população chegou junto, o grito é de justiça. Antes de trazer o Vini Santana, a Faculdade de Ilhéus está promovendo doação de livros a alunos calouros, hein? Parabéns pela iniciativa aí a toda a equipe da Faculdade de Ilhéus. Vini Santana chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e Lojas, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. Olha só, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus, em ação conjunta com a Delegacia da Polícia Civil de Maraú, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Península. A ação visa combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas, homicídios e a organização criminosa. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão nos municípios de Maraú, Camamu e Itacaré. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Itacaré. A investigação prossegue com a análise do material apreendido. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e poderão responder pelos crimes apurados. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, valeu, excelente quinta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, na sexta-feira, se Deus
grande
quiser.
Grande abraço, obrigado pela sua participação, tá pintando o faturamento, a gente volta já já, sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente. Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Outubro, Gabriela.
Tô ligada.
Diagnóstico precoce. Vai lá, vai. Ou agora, já, pra ontem.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Scarpita até as 8:41. Olha, chegando aqui, Scarpita, uma nota de pesar. A nossa ouvinte, Cláudia Lobo, lá do bairro São Domingos, informando aqui. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. O Misso também tinha um mercadinho na Tibina. Aí tem a nota aqui da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Ponta da Tulha. O pastor Ivan Ferreira com a nota de pesar e informando aqui, informando que é, neste momento difícil, o velório realizado na sede de Ponta da Tulha, após liberação do corpo e sepultamento, será realizado hoje às 10 horas da manhã, provavelmente no cemitério do Distrito do Retiro. É a nota que está chegando aqui para a gente e a gente agradece. Se houver alguma mudança, se alguém souber de alguma mudança aí, pode entrar em contato aqui com o nosso WhatsApp da Gabriela FM, não é isso, Scarpe?
É, então, o horário agora, o local você já sabe, né?
É, o retiro. Corpo sendo velado na Ponta da Tulha.
Sim, e o sepultamento será...
Sepultamento no... será realizado hoje por... Provavelmente no cemitério do Retiro. Provavelmente,
não deu a certeza, né? Olha, eu tenho uma notícia aqui do Sinditax, a diretoria do Sinditax, através do presidente em exercício, o Paulo César. Mandar um abraço ao Paulo, ele está sempre ligado com a gente. É, na sexta-feira, dia 10, seu repórter, a diretoria esteve reunida aí com o prefeito Valderico Júnior. Foi solicitado aí, o prefeito fez o convite. E a diretoria chegando nessa reunião lá no centro administrativo. Para dentro dessa reunião, o prefeito, né, falou que a solicitação do Sinditax referente ao aumento da tarifa, né, o prefeito Valderico Júnior informou que a solicitação do sindicato foi encaminhada ao jurídico para avaliar. E estando tudo dentro das normas, o processo será deferido através de decreto municipal. Então, os taxistas aí, acompanhando Tropa de Elite. Reunião positiva, né? Eu vejo aqui o Paulo, vejo o Nelson, outros dirigentes aí ao lado do prefeito Valderico Júnior. Vamos trazer ele, Edenildo Braga, tá feliz da vida, ele é flamenguista, viu? E daqui a pouquinho a gente fala da mobilização que vai levar serviços de prevenção, orientação e cuidados à saúde das mulheres e dos filhos. É o Outubro Rosa e as unidades de saúde de Ilhéus vão promover ações em alusão aí ao Outubro Rosa. Edenildo Braga, tá chegando você, é hora de futebol no nosso programa, viu?
Bola dentro!
E os flamenguistas felizes da vida, bom dia, Edenildo Braga! Bom dia, bom dia, bom dia, eu quero que você fale bonito hoje, né? Porque eu sei que você é flamenguista, bom dia, bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, muito bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. Após a parada para a data FIFA, ele voltou, o Campeonato Brasileiro Série A. 7 jogos foram realizados ontem. O Palmeiras de virada bateu o Bragantino pelo placar de 5-1 e segue líder do Campeonato Brasileiro. No tapetinho no Nilton Santos, o Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 3-0. O Mirassol não tomou conhecimento do Internacional e aplicou 3-1. Empate em 1-1 para Sport Ceará, Atlético Mineiro e Cruzeiro. A equipe do Santos atropelou, amassou o Corinthians 3-1 na Vila. Já o Fortaleza em casa perdeu para o Vasco da Gama pelo placar de 2-0. A bola rola hoje com mais 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro Série A. 19 horas, Grêmio e São Paulo. 21:30, Fluminense e Juventude. E o jogo mais esperado da noite. 21:30, Estádio Mano Barradas, o Barradão, com apenas torcedores do Rubro Negro. O Vitória encara a equipe do Bahia. Clássico Bavi, hoje 21:30. A classificação do Campeonato Brasileiro está assim: o Palmeiras lidera com 61 pontos, 27 jogos, 19 vitórias. Em segundo, o Flamengo, 58 pontos, mesma quantidade de jogos, porém 17 vitórias até aqui. Na terceira colocação está o Cruzeiro, 53 pontos, 28 jogos. Quarto, Mirassol, 49, também 28. Em quinto lugar, o Botafogo, 43 pontos. O Bahia ocupa a sexta colocação, tem 43 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro. Sétima colocação, Fluminense, 38. Oitavo, São Paulo, também 38. O Vasco subiu para a nona colocação, tem 36 pontos. O Bragantino permanece em décimo, 36. O Ceará é o 11º com 35 pontos. O Corinthians é o 12º com 33. Mesma pontuação de Grêmio e Atlético Mineiro. Na 15ª colocação, Internacional, 32. O porteiro da zona é o Santos, 31 pontos, distanciou do Vitória. O Vitória agora ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, tem um total de 25 pontos. Mesmo se ganhar hoje, não sai da zona de rebaixamento. Na 18ª colocação, Fortaleza, 24. 19º, Juventude, 23. E matematicamente já rebaixado, o Sport é o 20º colocado até aqui. Tem 17 pontos em 27 jogos, apenas 2 vitórias. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga! Você assistiu o jogo, seu repórter? Não, né?
É, assistiu. Santos e Corinthians, Vila Belmiro.
Ah, sim. Mas o do Rubro Negro você não assistiu, não?
Não,
né?
Não.
O jogo foi cedo, né? Aí, um abraço aí a todos os flamenguistas. E a expectativa do Bavi, seu repórter?
Hoje, Bavi, Bahia Vitória hoje.
É?
É, hoje eu vou ficar até tarde, vou demorar de dormir, porque eu vou aguardar o Vitória vencer.
Ah, acho que tem um negócio.
O Esporte Clube Bahia.
Que o Vitória nunca Barradão. Perdeu para o Bahia no Barradão pela Série A. É.
É,
Agora, uma matéria aqui no Gabriela.
Só a torcida, só FM. A torcida do Vitória que vai entrar no Barradão.
Sou.
É torcida única, né? Scarpe, me confirma aí o horário do sepultamento do Misso lá na Ponta da Túlia. Não, o sepultamento, o corpo está sendo velado na Túlia, mas o sepultamento
Retiro.
Vai ser
no Retiro. Confirmado, cemitério do Retiro, às 10 horas, né? E o último adeus aí ao Misso.
É, uma informação chegando também aqui de que Mamoan, à beira da pista, são várias invasões de pequenos comerciantes vendendo e invadindo a beira da pista sem nenhuma fiscalização.
Pronto, deixa eu fechar o Bola Dentro aqui e a gente vem com outras informações. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva. A melhor resenha do Rádio Baiano aqui.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente, a turma que manda áudio, a turma que participa do Tropa, o dia todo, todo dia. Jerusa, bom dia, Jerusa.
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Escapita.
Bom dia.
Jerusa, aqui no Nelson Costa, ontem ninguém dormiu não.
Por quê?
A energia foi embora às 6 horas. Voltou meia-noite, depois foi embora 3 horas, depois 4 horas, depois 5 horas. Aqui a gente vai ficar todo mundo sem aparelho, viu? Porque vai queimar tudo desse jeito, ó.
Prejuízo,
isso é um absurdo,
hein?
Aqui, Léo, parece que não sei não, viu?
Prejuízo.
Aqui a energia Coelba é quem manda.
Tá demais, viu? Ô, tio do táxi, um abraço pra você, viu? Ele tá querendo mandar um abraço aí pro Val Mecânico, a galera da Praça de Táxi 24 e a turma que trabalha à noite. É, a galera da Heineken. Heineken é a cerveja predileta do Marinho Santos, né? Tio do táxi, um abraço pra você. Samurai na linha 2 do Tropa.
Bom dia, figuras ímpares da comunicação baiana.
Bom dia.
Grande Robertinho Scarpita e meu amigo Marinho Santos. Gente boa demais. Ótima quinta-feira, meus irmãos. A região sul da Bahia toda ligada no melhor programa da região. Da Bahia, Tropa de Elite, e eu por cá, Cidade das Canoas é o palco, tchau, obrigado, aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Assalto, meus irmãos, vamos viver!
Você me fez lembrar até o Coutinho Neto, né, com esse, né, aquele, lembrou quem?
Ele me lembrou o Jorge Senna, o Bolinha lá de Uruçuca.
É, o Coutinho, quando ele participa também, ele dá né, umas arrancadas dessas. Dê um abraço, é o Calango de Beda. Né?
Calango de Beda. Calanguinho de Beda, Calango de Beda.
Aí, hein, o Baitaba, viu?
Olha, Scarpe, o Agnaldo Negão tá dizendo, Mário Santos, olha, manda um alô pra minha sobrinha, aniversariante de hoje, Raniele, lá no Rio do Engenho. Já foi aí esse alô aí.
Raniele.
Parabéns, Raniele.
Um abraço, Sil. Bom dia, Sil.
Que Deus abençoe nosso dia.
Amém.
Mandar um alô aqui para a correria de Ribeira da Espera, que é seu fã. Se ele pudesse, eu mandava um alô pra ele todo dia.
Correria,
Ribeira das Pedras. Um abraço, viu? Marrom, marcando presença.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz quinta-feira pra nós, quinto. E o sol já brilha na ilha. Rapaz, será se não tem alguém por trás dessas invasões em muitas áreas de Ilhéus, né? É norte, é sul, é área da Marinha, da Prefeitura, área particular. Tem que dar um basta nisso, né? Afinal, Ilhéus tem lei. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus. Vamos que vamos.
Bora. Quintou. É, quinto, amanhã é sexta, viu?
Bom dia, Marion Santo, Roberto Escarpita. Que dia de domingo, dia de vocês dois, a cada hora que acordar.
Amém.
Marion Santo e Roberto Escarpita, não é só lá no Nelson Costa, não. No Nossa Senhora da Vitória, tá a mesma coisa. Aqui no São José, tá a mesma coisa. Tá vendo a hora de não ter mais televisão, geladeira e nem nada. Aí quando queima, você acha que a Eva vai dar nada a ninguém? Não, meu lindo. Vai ficar nessa aí. Porque lá no Nossa Senhora da Vitória é toda hora a energia tá indo embora. Vai 2, 3, 4 vezes por dia à noite lá dentro da energia.
Esse microfone tá dispondo da Coelba, se a Coelba quiser falar. Mas a Coelba não fala. Tem um cadeado, senhor. Pô, engolem um cadeado e ninguém fala nada. Tem que prestar conta, sim. Vocês são uma concessionária de energia autorizada pelo governo do estado da Bahia. E algo precisa ser feito, seu repórter. Chega de sofrimento.
A Câmara de Vereadores de Ilhéus até que tentou. Mas a Coelba, primeiro recusou.
Vai empurrando.
Recusou, não veio. Depois veio e não resolveu até agora nada, nada, nada.
Desculpa, né? Os investimentos é somente pro ano que vem. E o que é que pode ser feito de paliativo? Tem que ser feito algo.
Cidade do porte de Ilhéus.
Verão tá batendo na porta.
Não pode ficar do jeito que está, né?
Imagina o turista vem lá, né? De São Paulo, vem de Brasília, vem de Belo Horizonte. E aí, de noite, a energia vai embora. Calor do verão de Ilhéus.
Vou tentar comprar dois geradores. Um eu vou te dar de presente e o outro eu vou ficar. Vou falar com o Shell Enrolamento de Motores hoje para ele providenciar dois geradores.
Olha, o Heraldo Fraga tá no Basílio ligado com a gente, né? Mandando aqui a situação. Rapaz, onde é isso aqui, Heraldo? Onde é isso aí? Olha, no nosso site, daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada. Tem um aqui dizendo, olha, bora meu leão. Leão é o leão da barra, né? Marinho Santos, Robertinho Escapita, é o Eliseu.
Ele tá convidando, Eliseu essa.
É, ele tá convidando a gente pra quarta etapa da Corrida da Praia. Será na Praia do Cristo, dia 19, domingo agora. O evento com mais de 400 inscritos. Lembrando que hoje o Vitória vai dar um pau nas sardinhas. Tá provocando ele.
É o Eliseu Eliseu. Ele faz parte da torcida Vitória Amado.
Ele tá provocando a turma do Bahia aí, rapaz. Daqui a pouquinho a turma do Bahia vai dar a resposta também, viu?
Eu não gosto de provocar, não.
Você não gosta de ganhar o jogo. Você não gosta de provocar?
Eu gosto de ganhar o jogo.
Você não gosta de provocar?
Eu sou o leão da barra, sou o leão amado.
Ai, ai, viu? Daqui a pouquinho a gente passa mais uma vez no nosso WhatsApp. Vamos falar do Boto, né? É, não é o primeiro e a gente precisa saber o que é que está acontecendo, viu, seu repórter? O projeto Amar, né, confirma que o animal encontrado morto na Praia do Marciano é uma espécie, o Boto Cinza. Após a repercussão da matéria publicada aí pelo Ilhéus 24 Horas sobre o animal encontrado morto na Praia do Marciano, na zona norte de Ilhéus, em frente à Escola Batista Memorial, o projeto AMAR confirmou que se trata de um boto cinza e não de um golfinho, como inicialmente foi informado. De acordo com o levantamento feito pela equipe técnica que esteve no local, o animal era um macho adulto de aproximadamente 1,70m de comprimento que morreu por afogamento decorrente da interação aí com rede de pesca de arrasto, apresentando um quadro de embolia pulmonar. Projeto AMAR, né? O boto não é o primeiro, seu repórter. A equipe está aí preocupada e aí a gente faz esse alerta, né? Os pescadores, esse caso reforça o alerta sobre os impactos da pesca predatória e a necessidade de medidas mais rigorosas de fiscalização e conscientização ambiental aqui no litoral de Ilhéus. Somente em 2025, este foi o sexto boto cinza encontrado morto aqui na cidade de Ilhéus. Um abraço ao Danilo, a equipe aí do Ilhéus 24 horas, ligado no Tropa de Elite. 6 horas 57 minutinhos, Nath Almeida tá chegando com mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Quaraci, vereadores declaram apoio a André Castro para 2026. A primeira-dama do município de Itabuna, Andréa Castro, se reuniu ontem, quarta-feira, dia 15, com os vereadores Gil da Lagoa, do Avante, Leque, do MDB, e Luciano Marques, do Avante. Durante o encontro, ficou definido que os parlamentares irão apoiar o projeto político de Andréa Castro nas eleições de 2026. Pré-candidata a deputada estadual pelo PSD, Andréa tem se destacado como um dos principais nomes na disputa do sul e médio sudoeste da Bahia, ampliando sua base de apoio político em diversas cidades da região. Ao comentar sobre a nova aliança, Andréia destacou a importância do diálogo e da construção conjunta. Já na cidade de Buerarema, sábado é dia de cuidar da saúde, dia D de multivacinação. Próximo sábado, dia 18 de outubro, das 8 às 16 horas, em todas as unidades de saúde. Leve seu cartão de vacina e garanta a proteção de quem você ama. Crianças, adolescentes e adultos, a vacinação salva vidas e é um gesto de amor com você e com o futuro. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Olha, o governo começou a pagar ontem o lote extra do abono salarial do PIS/PASEP, viu, seu repórter? 1,6 milhão de trabalhadores aí para receber esse abono. Dindim, dindim, o dinheiro vai cair na conta, viu? Uma grana boa. Vamos pro faturamento, o que é que você traz na volta? Eu vou falar do movimento de ontem, né? Pedindo justiça a PPI, trabalhadores, familiares, né? Amigos, todos ontem caminhando do Opaba até o local onde os três corpos foram encontrados. A gente conta tudo já já na volta do Tropa de Elite. O destaque do repórter Marinho Santos.
Denúncia grave. Daniele dos Santos Lima, de 22 anos, ela registrou grave denúncia de negligência médica contra o Hospital Municipal Frei Silvério, Santa Casa de Una. Perda de segunda gestação e suspeita de possível aborto ilegal. Daqui a pouquinho você fica sabendo.
Esse microfone continua à disposição dos dois prefeitos lá da cidade ou não?
É, à disposição sempre. Nós sempre. Somos democráticos.
Programa democrático, né? Os dois. Os dois. A cidade tem dois prefeitos.
É a única cidade no estado da Bahia e no Brasil que tem dois prefeitos.
Agora parece que o Dejaí quer processar o Matheus Oliver, né?
É o jornalista Matheus Oliver. Essa matéria, inclusive, é do Matheus Oliver. A gente dá o crédito.
Oliver. O Oliver é outro. Esse é o Oliver.
É que ele está em Brasília.
Isso, isso. Você viu em Brasília aí. Então, inclusive, apontaram um gatilho aí para o José Vivaldo Mendonça, seu repórter, que é indicação do União Brasil e teve esses cortes aí. É o governo federal. Mas o camarada é competente.
Competente. Ele continua no cargo.
Continua. Até ontem continuava aí nomeado na Codevasp, o ilhéense José Vivaldo Mendonça. Vamos pro faturamento, até as 8, Tropa tá no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Chama o Tropa no Zap Zap.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Olha o prefeito Valderico Júnior, seu repórter, acompanhado do secretário Gabriel Cerqueira. Esteve visitando ontem lá o Parque Infantil Os Altos aí, o Vivo Morro 2.0. O dinheiro já está sendo engatilhado, né, para ser colocado em prática. A recuperação de escadas, encostas dos altos da cidade, uma das promessas aí de campanha do prefeito Valderico Júnior, né, o Vivo Morro 2.0. E ali aquela praça do Parque Infantil vai ficar linda. O Gabriel Cerqueira me mostrou também o projeto ali de um presentaço que vai dar uma cara, mas tão bonita, naquela praça Misael Tavares, ali já na Cidade Nova. Eu queria entrar já nesse ritmo dos bastidores da política, é porque o governador deu uma entrevista e parece que pediu desculpas, né, por não ter cumprimentado o Valderico durante o São João de Jequié. Ele estava lá em Jequié, a convite do Zé Cocá. Inclusive, Zé Cocá ontem ao lado, o Zé Cocá é prefeito de Jequié, o irmão prefeito Lafayette Coutinho. Os dois estiveram em encontro com o governador Jerônimo lá em Salvador, seu repórter. Tá afinado. Há quem diga ainda que o Zé Cocá poderá não apoiar o Jerônimo, ficará com o ACM Neto. Mas há quem diga que o martelo já foi batido e o Zé Cocá, né, que é uma liderança ali do Rio de Contas, daquela região ali do Rio de Contas, já está com o martelo batido para a reeleição do Jerônimo Rodrigues.
É o pula-pula, chamado, a questão do pula-pula é questão de tempo. Quando vai afunilando a política, aí o pessoal vai pulando uns pro lado de lá, outros pro lado de cá e por aí vai, Scarpa.
É, o prefeito Valderico Júnior já sinalizou, né, os candidatos a deputado estadual, federal, e dentro desse ajuste aí do acordo com o Jabes, com o PP, né, o Cacá Leão deverá ser o candidato. Aquele deputado estadual que o Jabes já trouxe para cá, lembra? Aquele?
Ah, eu sei.
Aquele não vai mais ter apoio da cúpula do PP aqui de Ilhéus.
O PP.
Aquele. Ah. Ele continua no PP.
Tô ligado.
Aí eu não vou nem falar o nome dele, fala, né? Você
não
sabe.
Você que é, não, né, precisa falar, não.
Tá tendo um trabalho, dois deputados aí, para o Marconi Amaral, né, que é suplente. O Marconi, a Jusmari pode voltar a qualquer momento, né? E o Marconi recuou. O Marconi está encontrando dificuldades, viu, seu repórter?
Vai encontrar muitas dificuldades o Marconi Amaral.
A Soane Galvão também dificuldades.
Muitas e muitas dificuldades.
Existe uma grande interrogação aí sobre o futuro político do ex-prefeito Mário Alexandre, se o Marão vai ser o candidato ou se a Soane parte para a reeleição. Ou se nenhum dos dois,
Marão,
vão disputar a eleição do ano que vem.
Marão virando papagaio de pirata, Scarpe.
O Pancadinha tá buscando apoio, né, em outra cidade, porque dentro de Itabuna o Pancadinha perdeu
tá
uma
difícil,
parcela
tá
boa.
Tá difícil.
O Augusto Castro tá trilhando o mesmo caminho do Marão, né, o projeto familiar.
Eleger a mulher deputada estadual. E por falar em deputado estadual, quero te perguntar, você já tem o seu candidato a deputado estadual?
95% já martelo batido, viu, seu repórter?
Então,
eu acho que a gente precisa.
O mesmo seu parece que é o mesmo meu.
A gente precisa escolher os representantes. Eu acho que a gente precisa dar uma oxigenada na Assembleia Legislativa lá em Salvador. A gente precisa dar oxigenada lá no Congresso Nacional. A gente tá vendo isso aí. Imagina só a competência do Vivaldo Mendonça, mas é uma indicação do União Brasil. O Vivaldo foi uma indicação do Paulo Aze, que é o presidente estadual do União Brasil, seu repórter.
Mas Vivaldo já teve do outro lado.
Foi secretário. Então isso pesa muito, a competência do ilhéense Vivaldo Mendonça, que vem fazendo excelente trabalho na Codevasp. Eu estive visitando a Codevasp, acompanhado da comitiva de Uruçuca, no ano passado.
Eu também visitei, né?
Você viu
a
como
Codevasp.
Então, um trabalho que não dá para misturar.
Inclusive, visitei a Codevasp em Bom Jesus da Lapa, ao lado do ex-prefeito, atual administrador de Serra Grande, o Moacir Leite.
Agora, para a turma dos altos aí, as lideranças políticas já estão começando a levar, né, pré-candidatos a deputado, seu repórter. A gente precisa ter muito cuidado. Ilhéus precisa escolher representantes comprometidos com a nossa cidade. A expectativa desse encontro de Valderico Júnior com Jerônimo cresce ainda mais depois desse pedido de desculpa do Jerônimo, né, por não ter cumprimentado o Valderico Júnior nos festejos de Quer. A qualquer momento pode acontecer esse encontro do Valderico. Um encontro institucional, seu repórter, né? A cidade precisa do governo do estado, sim. Precisa do governo do estado. O governo do estado aposta ainda no nome da Adélia Pinheiro. A Adélia Pinheiro é o nome do governo do estado, o nome do PT aqui para Ilhéus. E as obras paralisadas.
Pode ser
uma carta na manga.
O governo é do estado,
governo
da
do estado,
Bahia.
Governo do estado,
não é
da
o
Bahia.
Governo de Jerônimo.
De jeito nenhum.
E o Jerônimo tem que ter cabeça. Olha, esse capítulo, chegando a notícia triste aqui. Nós acabamos de perder uma pessoa interessante para Barra de Itaipe, para o litoral norte. O ex-vereador Gilmar Sodré mandou aqui para mim é com pesar anunciar o falecimento de Iracildo Gomes Barata. Iracildo Gomes Barata, morador da Barra de Itaipe e também da Ponta da Túlia. O corpo de Iracildo está sendo velado no SAF, no bairro da Conquista. Sepultamento será às 15 horas no cemitério do Pontal, cemitério São João Batista. Ele morava ali em frente à Dida, dona Dida, da petiscaria da Dida.
Bem, um abraço pra
bem
Dida.
Em frente. Você lembra que a gente falou com ele?
Lembro.
Ele é irmão daquela que mora do lado da casa de Gilmar Sodré.
Lembro.
Aquela do terreno lá da Ponta da Túlia, lembro que o
nossos
irmão...
Nossos sentimentos aí, né? Todos familiares e amigos.
Foi administrador...
Da Barra.
Da Barra do Litoral Norte de Ilhéus.
Você lembra do governo? Em
qual governo? Deve ter sido Jabes Ribeiro.
Do ex-prefeito Jabes. É. Vamos no Zap Zap. Daqui a pouco a gente fala do ato que aconteceu ontem, cobrando justiça e uma resposta do triplo homicídio.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo, bom dia, bom dia, bom dia.
Paulo Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Marinho, Robertinho, eu tenho ouvido você falar aí sobre essas invasões. Infelizmente, aconteceu um caso há tempo passado que o juiz irresponsavelmente deu reintegração de posse na faixa de domínio da BA-001, que no trecho de Leozuna Canavieiras é de 35 metros do eixo para cada lado, conforme decreto de ano de 1980. Quer dizer, o juiz só poderia dar essa reintegração para o próprio Derba, né? Hoje mudou de nome.
Verdade.
Mas a própria justiça ajuda as invasões.
Beto,
ok? Um abraço para todos e um bom dia.
Um abraço, Beto.
Bom dia, Maria Santa, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Tariri. Bom dia.
Bom dia.
E aqui, reforçando aí o que essa moça falou aí da energia, aqui no Tariri tá a mesma coisa, aqui tá o pisca-pisca. Tá bom de ela trabalhar com árvore de Natal, essa energia aí, ó. Que aqui, o ano passado, a televisão minha, a energia tava desse jeito, pisca-pisca, só piscando, quando voltou, minha televisão queimou.
Complicado,
não funcionou mais, o ano retrasado.
Complicado.
Agora tá do mesmo jeito. Pisca, pisca, obrigado, você tá desligando geladeira, freezer, desligando tudo.
Absurdo,
porque é arriscado queimar nossos aparelhos, tudo. E aí, se queimar, ela vai pagar nosso prejuízo.
É dor de cabeça,
vai.
Dor de cabeça.
Dá o um recadinho aí pra ela.
Dona Coelma.
Pra consertar, pra ver o que tá vendo aqui.
Ô,
o que tá acontecendo
Coelma.
Com esse pisca, pisca.
O povo não aguenta mais,
Dona Coelma. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Souza.
Fala, Marcos.
Robertinho. Terminal voltou a ficar iluminado.
Tudo iluminado.
Agradecer aí ao Afonso, ao programa Tropa de Elite. Mandou um alusão aí para Ivone na Avenida Esperança, David Santiago, pessoal do Acarajé de Mãe para Filha. E tamo juntos. Um abraço a todos.
Valeu, Marcos Souza.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Vocês estão falando em relação ali às invasões ali na área sul. Você pode observar ali, ao lado da pousada Morro dos Navegantes, ali onde tem aquelas pedras. Aquela área ali foi cercada há um tempo atrás. Continua a cerca lá, inclusive eu passei ali hoje, lá tá até limparam até o mato. E é uma área que tá ali a 15 metros ali da praia ali, toda cercada ali. Pode observar, antes da curva, ao lado da pousada Morro dos Navegantes, uma área cercada ali. Uma área de praia, 10 metros da 10 a 15 metros da praia, toda cercada ali. Absurdo isso, só fica sem ter acesso ali àquela jaula, aquelas pedras ali. Bom,
valeu.
Santos aqui do Cururupi, um bom dia pra todos.
Um abraço pra você, um abraço à turma aí do Cururupi. Alô, Kelly! Kelly é atendente lá da Panificadora Pinheiro, viu, seu repórter? É fã do Tropa de Elite. É, rapaz.
Kelly.
Cadê ele? Cadê o foto jornalista?
Eu recebi aqui as fotos da invasão Mamoã. É na entrada de acesso à praia do Mamoã. Tem duas barracas, mandaram as fotos aqui. É a beira da pista.
Beira da pista,
tem
né?
Tem um rapaz que mandou fazendo a defesa, dizendo que não existe, mas existe sim, que a foto chegou aqui agora para nós do Tropa de Elite.
Olha, bom dia, Robertinho Scarpino e Marinho Santos. Sou Marivone, aqui de Sambaituba. Nós aqui também estamos sofrendo muito com a questão da energia. Zé Velho, administrador da Conquista, tá ligado no Tropa. Olha, bom dia, estamos com postes sem luz, viu, na Barra, Rua da Linha. É o E865455. Esse é o número do poste. Fica ao lado de um prédio azul. Ajuda a gente aí, Marinho Santos e Robertinho Scarpetta. O Thiago Brito tá dando um bom dia, uma quinta-feira, né? Abençoada para todos nós. O Thiago Brito é lá do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta, é o bairro do Marcos Teles. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no Zap Zap Gabriela FM 739-8829-1029. Olha, ontem, marcado para as 9 horas, a família, né? Eu vi lá o viúvo, seu repórter, e o pai, amigos, colegas de trabalho, todos engajados pedindo justiça. O ato que marcou 2 meses.
Dois meses, sim. E aí, três mulheres assassinadas.
Três mulheres. Esse ato.
E nenhuma solução até o presente
momento. Agora nada, né, senhor? Pode.
Esse preso pra mim que tá aí é um bode expiatório, na minha opinião.
A polícia pediu 60 dias. A Secretaria de Segurança Pública. Além daquele tempo que passou, ou seja, seriam 90 dias. Então nós temos mais 30 dias para aguardar essa resposta. Na manhã de ontem, 15 de outubro, dia do professor, foi realizado o ato em memória, né, dos 2 meses do triplo homicídio que tirou a vida das 3 mulheres, Alexandra, Maria Helena e Mariana. O crime que chocou o município de Ilhéus, chocou a Bahia, chocou o Brasil, a mídia nacional inteira, né, com holofote voltado para Ilhéus. A manifestação teve início ali no Hotel Opaba, seguiu a caminhada até a praia, onde os corpos foram encontrados ali nos fundos da Associação Atlética Banco do Brasil. Dezenas de pessoas participaram do ato, entre elas familiares das vítimas, representantes de instituições e movimentos sociais. A atividade foi organizada pela Frente Parlamentar de Mulheres, presidida pela vereadora Inilda Mendonça e pela vice-presidente da Câmara de Ilhéus, a vereadora Rúbia Carvalho. O movimento, o seu repórter, cobrava, né, justiça. A PPI e a PLB, sindicato da categoria dos professores, também marcando presença, fez o chamamento. O momento foi marcado por uma forte emoção e por manifestações de solidariedade e cobrança por justiça. O ato foi encerrado com orações e a entrega de flores no ponto indicado aí como provável local do crime, onde os corpos foram encontrados. Um gesto simbólico de memória e resistência. A escolha da data teve também um significado especial. 15 de outubro, dia dos professores, profissão exercida por 2 das vítimas. Entidades como a PPI, a PLB, Sindicato dos Professores, participaram desse ato, reforçando o apelo coletivo para que o crime não caia no esquecimento e as investigações sejam concluídas com a responsabilização dos culpados. Aí entra o comitê de enfrentamento, né, já empossado aí, que tem à frente o Roberto Cerqueira, ele que é investigador da Polícia Civil, Pedro Oliveira, que é o Pedro da Guarda, e a gente quer uma resposta. Nós queremos uma resposta. São 7h28, chegando porque o Mano Messias já está no ponto, seu repórter.
Olha, Scarpe, denúncia grave, denúncia gravíssima. É uma jovem, Daniele dos Santos Lima, ela tem 22 anos, registrou uma grave denúncia de negligência médica contra o Hospital Municipal Frei Silvério, conhecido como Santa Casa de Una. Una, de vez em quando acontece cada uma que parece-me duas. A Daniele afirma que a conduta do hospital resultou na perda de sua segunda gestação e suspeita de um possível aborto ilegal. O drama de Daniele começou ao procurar o hospital de Una com fortes dores e sangramento. Segundo seu relato, o médico plantonista teria minimizado a gravidade de seus sintomas, alegando que o sangramento era normal, e a orientou a retornar para casa. Com a intensificação dos sintomas, a Daniele buscou novamente a unidade hospitalar, sendo então transferida para o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, aqui em Ilhéus. Após ser medicada, Um exame de ultrassom confirmou a perda gestacional. A jovem Daniela, mãe, ela suspeita que o descaso inicial do Hospital Frei Silvério ou a medicação administrada na unidade possam ter sido fortes responsáveis pela interrupção da gravidez. Daniela dos Santos Lima exige agora a intervenção da polícia, do Ministério Público da Bahia, do Conselho Regional de Medicina, para que o caso seja minuciosamente investigado. A conduta dos profissionais apurada e a unidade responsabilizada pela suposta negligência. O Hospital de Una já foi palco de outro escândalo. O caso de Daniele dos Santos Lima ocorre em um momento delicado para a saúde pública de Una. Recentemente, a unidade foi alvo de um escândalo envolvendo o afastamento de uma falsa biomédica. A profissional não habilitada possuía carimbos, registro falso e emitia resultados de exames e laudos com o seu nome e função. Documentos que, para serem acessados, demandariam um login exclusivo cadastrado pela Secretaria de Saúde do município. O afastamento da falsa profissional ocorreu após uma investigação do Conselho Regional Biomedicina e o caso nunca foi comentado pela Secretaria de Saúde do município de Una.
Bota esses dois microfones ali, mais uma vez.
É, os dois.
Os dois. Queremos ouvir os dois prefeitos da cidade.
É, o texto está publicado também no Fábio Roberto Notícias e esse texto e a foto é do jornalista Matheus Oliver.
Matheus Oliver, seu repórter. O Matheus, inclusive, tem aí a promessa, né, do ex-prefeito de processar o jornalista Matheus Oliver por esse trabalho, né, investigativo que está sendo feito na administração da cidade de Una.
Olha, Scarpe, daqui a pouco eu volto falando. Após se esconder no Rio de Janeiro, Kaique de Jesus da Silva, vulgo Mão Boba, preso em Belfor Roxo, a comunidade denominada pelo TCP, Terceiro Comando Puro. Ele com sotaque nordestino, sotaque de Ilhéus, na Bahia, chamou a atenção da polícia carioca.
Eu tô curioso, porque o carioca, ele fala Caxias, né? Caxias, Madureira. É, agora o Kaique falou que, oxe, oxente.
Já tem um cara aí com sotaque nordestino.
Rapaz.
Esse cara tá botando. Aí a polícia ficou de olho.
Puxou a ficha do Momboba?
Puxou a capivara, porque ele tava prestes a ser preso aqui, já tinha.
Meu Deus do céu.
É, ele tava com a justiça, já tava com a mão dele.
Entregou o Kaique. Manoel Messias, chegando em mais um giro, porque aqui a notícia não para, viu?
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer informações aqui de Itabuna. Dois jovens, ambos de 19 anos de idade, moradores da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, passaram dias de sofrimento nas ruas aqui de Itabuna após uma falsa promessa de emprego. Cleiton Santana e seu amigo Vitor viajaram quase 15 horas acreditando que teriam uma nova oportunidade profissional como marceneiros aqui em Itabuna, mas eles acabaram sendo vítimas de um golpe. A história dos dois jovens foi parar nas redes sociais o que comoveu as pessoas a ajudarem com as passagens de volta. O retorno dos dois jovens está previsto para esta quinta-feira. Um caminhão baú colidiu contra um poste no bairro Jardim Vitória ontem à noite, causando grandes transtornos e a interdição de vias na localidade. O motorista Antônio Jesus, de 47 anos de idade, morador de Salvador, estava transportando uma carga para uma das lojas do shopping Jequitibá. O acidente ocorreu quando Antônio Jesus tentava manobrar o veículo para acessar o pátio do shopping. Ninguém saiu ferido, graças a Deus. Ontem, a Fundação da Pessoa com Deficiência do Sul da Bahia, Fundesb, tomou posse no Conselho Municipal de Saúde de Itabuna, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores, com o presidente Napoleão Santana, dando continuidade à sua participação no Conselho. Napoleão destacou que a manutenção da Fundesb no colegiado reforça o compromisso da instituição com a defesa dos direitos e da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no Centro Edileus. Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. Sua parceria em soluções hospitalares. Direção dos amigos Leco e Anselmo Clemente. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
15 minutinhos para as 8.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Robertinho Scarpita, um show de rádio para você.
Olha, em celebração ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove aí uma série de ações voltadas às mulheres e seus filhos em diversas unidades de saúde do município. A programação inclui atendimento, palestras e atividades educativas, reforçando a importância do cuidado com a saúde e da prevenção ao longo de todo o ano. Nas ações voltadas às mulheres, serão oferecidas testes rápidos, exames preventivos, 40 cotas aí de mamografia em cada unidade participante, além de palestras educativas sobre autocuidado e prevenção. As crianças também terão espaço especial durante as mobilizações, com atividades de promoção à saúde e momentos de lazer. A programação infantil inclui escovação, né, supervisionada, com palestras de dentista, vacinação, atividades lúdicas, decoração temática e guloseimas para criançada. Importante, viu? Começa hoje. Hoje tem o Tony Vilela, né? A ESF Vilela 4, hoje é 16. Hoje também tem atividade na UBS Mário Alves, ao lado do Costa do Cacau. No dia 22 de outubro é a vez do Nossa Senhora da Vitória. O Sara, dia 23, na Unidade Básica de Saúde Sara Kubitschek. E Ilhéus 2 vai ser dia 30 de novembro. A secretária Municipal de Saúde, Sonilda Mello, destaca que o Outubro Rosa é um momento importante de mobilização e conscientização, mas que o cuidado com a saúde da mulher deve ser contínuo, viu? Mais uma vez buscamos sensibilizar as mulheres sobre a importância de se cuidarem. O Outubro Rosa é um mês simbólico, mas o autocuidado precisa acontecer o ano inteiro. Estaremos ofertando diversos serviços, como mamografia preventivo e ultrassonografia, com ampla divulgação para que todos possam participar. Então, gente, cada unidade terá aí 40 cotas de mamografia. Isso é muito bom. Parabéns aí a Sunilda, a Dani Machado da Central de Regulação, a todas as pessoas envolvidas. Eu queria mandar um abraço para a Aline, do Grupo As Guerreiras. A Aline cobrava muito, né, sobre essa questão dos exames, seu repórter. Você imagine a luta das mulheres que já estão ali fazendo aquele tratamento e aí esbarravam nessa dificuldade do exame. Então agora, né, na gestão Valderico Júnior, Sonilda Mello na Secretaria de Saúde, as coisas estão diferentes, seu repórter.
Olha, Scarpe, Kaique de Jesus da Silva, conhecido não, vulgo Mão Boba.
Vulgo Mão Boba.
O Mão Boba, apontado como chefe do tráfico de drogas em Ilhéus, ele foi preso no Rio de Janeiro após se esconder por quase um ano para evitar a condenação por tráfico de drogas aqui em Ilhéus, na Bahia. Ele foi detido pela polícia fluminense durante a operação da Polícia Civil. Mão Boba, o Kaique, deixou a cidade de Ilhéus pouco antes do julgamento que o condenou a 7 anos de prisão. Ele encontrou refúgio no Complexo Santa Teresa, em Belfo Roxo, e passou a ser monitorado pelas autoridades locais. A captura ocorreu quando ele deixou a comunidade para uma consulta médica. A identificação de Mão Boba começou com a investigação sobre sua presença na comunidade denominada pelo Terceiro Comando Puro, o TCP, lá de Belfo Roxo. O sotaque de Mão Boba, sotaque nordestino, e chamou a atenção dos policiais cariocas e que rapidamente confirmaram, checaram sua identidade junto à polícia baiana. O criminoso tentou enganar.
Oxente, seu repórter.
Ainda tentou enganar os agentes, alegando ser um turista perdido. No entanto, ao ser levado à delegacia, estava claro que ele havia sido corretamente identificado, com advogados já presentes para representá-lo. Agora, sob custódia das autoridades do Rio de Janeiro, o Kaique, o Mão Boba, será recambiado para Ilhéus, adotando providências necessárias perante a justiça de Ilhéus, na Bahia.
O Mão Boba tinha que falar o sotaque carioca, né? Caxias, Madureira, entendeu? Rocha Miranda, Recreio dos Bandeirantes, o Morro Dona Marta, é fácil.
A Pedra da Macumba,
agora falar Oxente, né? Oxente é coisa do Maiano, rapaz. É. Oxente, seu Marinho. Vamos para o último giro agora
aqui. Deixa eu mandar um abraço ao Axé, setor de
Mel. O Axé fala Oxente ou é só Axé? O Axé.
Axé de Mel. Setor de Iluminação Pública da Prefeitura de Ilhéus. E o Washington, o filho de Dorivalda, tá lá pertinho do Sargi.
Ligado
na
no Tropa
do Ramo.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Tropa de Elite. Scarpita, pergunta pro Marinho Santos aí se ele já confirmou com o secretário Gabriel Cerqueira para passar na Ladeira do Jacaré. Se não, pega logo o Marinho Santos que o verão tá próximo.
Falar com o secretário mais uma vez. Se o secretário não tomar iniciativa para o conserto imediato, antes do verão, da antiga ladeira do Canecão, ladeira do Jacaré, vamos falar diretamente com o prefeito Valderico Júnior.
Resolveu o problema da ladeira, o povo fala.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui que tá falando é Fátima da Barreira.
Fala, Fátima.
Eu moro bem aqui, ao lado da Sinal, aqui da entrada do Hernani Sá. Né? Eu quero fazer reclamação também a respeito da Coelba.
Tá,
a gente não
também
tem mais como deixar nada ligado dentro de casa. A gente vai trabalhar, tem que desligar as coisas. Vou deixar a geladeira desligada, já perdi 2 televisões, uma geladeira por conta da Coelba. Tentei ver se conseguia que eles consertassem e não consegui, porque eu não sabia que tinha que pegar, ligar, pedir protocolo para poder fazer isso. É, né? Um absurdo. Aí agora fica, como o pessoal está falando. Nós aqui em Ilhéus estamos no Natal o ano inteiro, porque é um pisca-pisca desgramado, toda hora falta energia, ontem mesmo, essa madrugada toda faltando energia, isso é um absurdo, é uma falta de respeito, viu, com
o
a gente
tá
aqui, com todos nós, né, de Ilhéus,
todo mundo
tem
reclamando.
Que ser resolvido, porque a gente não pode ficar no prejuízo,
Dona
a gente
Coelba
trabalha para poder ter as coisas dentro de casa, E aí a Coelba, com a falta de respeito dela, acaba queima tudo e a gente fica sem do mesmo
complicado,
jeito.
Complicado, viu, Fátima? Um abraço para você. Bom dia, Fátima.
Bom dia, programa Topa de Lins, gente que vos fala, Ribeiro aqui de Léus.
Fala, Ribeiro. Hoje,
aí é pra Coelba, né? Que essa noite aqui foram quatro vezes.
Mais uma bronca aí, ó.
A falta de energia, e eu gostaria que o programa perguntasse ao setor responsável, no caso de dano aí dos aparelhos, a quem vamos procurar, né? Porque vai acontecer aí o caos, como era esperado, e eu falava em meses anteriores, em anos anteriores, né, da gestão, sobre o aumento de carga que está acontecendo bruscamente na Zona Sul, é o desenvolvimento. Só que primeiro faz a obra para depois pensar nos impactos causados por essa obra, como energia e esgoto, que já está mostrando aí. E o verão está chegando, turista está chegando, são lançamentos, novos lançamentos de empreendimento na Zona Sul, e vai ser o caos.
Dor de cabeça.
Vai ser o caos na energia.
E prejuízo.
Pode se preparar.
Valeu, Ribeiro. Um abraço para você,
bom dia,
Ribeiro.
Albertinho Escapita e Marinho Santos. Aqui quem fala é Matias, do bairro Nelson Costa.
Fala,
eu
Matias.
Queria saber o que está acontecendo com a Coelba.
Aí, mais uma bronca.
Queda de energia todos os dias. Só essa madrugada agora foram 5 vezes.
Aí, ó.
O que é que tá acontecendo? Me diga aí, Robertinho Escapita e Marinho Santos.
Mais uma bronca, dona Coelba.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapita.
Bom dia.
Tem alguém aí fardado aí com a camisa, com a farda do Vasco?
Tem não.
No sofá, vestido com a farda do Vasco.
Tá com o Vasco
na
camisa.
Um homem
a camisa
ameno,
do Vasco, tá vendo?
E o Vasco botou pocano. Marinho Santos, Albertinho Escapita, bom dia pra todos. Aqui é Dominguinhos da Atapera.
Fala, Dominguinhos!
Vocês sabem me informar aí, Marinho Santos e Albertinho. Me dá aí uma notícia aí sobre os jornosos, quando é que vai começar.
É autorizada aí
previsão, nesse ano.
A recuperação lá
e uma
do Aradeira.
Cobrança
área,
também,
viu?
Aqui, a ladeira da concessão da Atapera, que já tem uns 4 meses que ia começar. Nada. E ainda nada, dá uma pressãozinha aí, uma cobrança aí pra gente aí, Marinho.
Beleza.
Fala com o nosso prefeito aí, que tá mostrando o trabalho dele, tá trabalhando. Foi de um dos que eu já vi mais trabalhar, por enquanto tá sendo ele.
Olha aí, rapaz.
Todos que eu já votei, ele tá em primeiro lugar.
Tá com moral.
Valeu aí, um bom dia para todos.
Valeu, um abraço a todos aí da Tapeira. Tá com moral o prefeito, viu? Eloá, manda seu recado também aí, Eloá. Eloá foi uma das contempladas aí do projeto, né? Flores do Cacau. Eloá, dá o seu bom dia.
Capita, manda um alô pro meu prefeito. Padrinho, eu te amo.
Ei, danado. Eloá, princesa Eloá. Gente, Paulo José tá chegando pra fechar o Tropa de Elite. Faltando 4 minutinhos para as 8. É o Tropa Metralhador da informação, hein? Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Coragem. A prevenção é o primeiro passo para uma vida saudável e tranquila. Faça seus exames e cuide da sua saúde. O cuidado começa com pequenos gestos e pode salvar vidas. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. O motorista de um caminhão boiadeiro, morador do distrito de Bandeira do Colônia, no município de Tapetinga, se envolveu em um acidente na tarde de ontem, quarta, em frente a um posto Mirassol, logo após a entrada de Santa Cruz da Vitória. De acordo com informações, uma caçamba pertencente a uma pedreira colidiu na traseira do caminhão boiadeiro. O impacto aconteceu ao lado do passageiro do caminhão caçamba, mas ninguém ficou ferido. Com a batida, os veículos ficaram danificados e o trânsito ficou lento no trecho de até aí o momento da remoção dos caminhões. As causas do acidente não foram divulgadas até o momento. Um pombo sujo de 21 anos de idade foi flagrado praticando crime de trânsito no centro de Itapetinga. De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento quando avistou um motociclista empinando a moto, prática conhecida como dar grau, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. A abordagem aconteceu nas proximidades de uma empresa calçadista. O jovem não possuía carteira nacional de habilitação Ele e o veículo foram encaminhados ao complexo policial de Itapetinga. Após prestar depoimento, o Pombo Sujo assinou um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, e foi liberado. Ele responderá ao processo em liberdade. Sábado, dia 18 de outubro, acontece o dia D de multivacinação, das 8 da manhã às 3 da tarde, em todas as unidades de saúde da família da cidade de Santa Luzia. Para que você possa atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos e também garantir a vacina contra o sarampo para pessoas de 1 a 59 anos. Vacinar é um ato de amor e proteção. Então, agende-se, porque sábado, dia 18, a partir das 8 horas da manhã, todos os postos de saúde, unidades de saúde de Santa Luzia estarão dispostos, estarão à disposição para aplicação e atualização de vacinas. A Polícia Civil cumpriu mandato de prisão contra uma mulher de 27 anos, suspeita de assassinar o guarda municipal aposentado Sebastião Osvaldo Reis de Paula, de 55 anos, em Porto Seguro. A ação foi realizada por equipes da primeira delegacia. O crime ocorreu em outubro de 2024, durante uma festa na casa da vítima, localizada no bairro Fontana 2. Segundo as investigações, após um desentendimento, a suspeita teria desferido golpes de faca no abdômen e no pescoço de Sebastião, que morreu ainda no local. De acordo com a polícia, após o homicídio, a mulher roubou dinheiro e o celular da vítima, vendendo o aparelho poucas horas depois na Tarifa, que é um local onde vende-se pescados. Com o cumprimento do mandato de prisão, a polícia considera o caso esclarecido e informou que outras pessoas também foram presas por participação no crime. A informação é que o compromisso da instituição com a elucidação de um homicídio e a responsabilização de autores de crimes violentos na região está sendo cumprido e que outras investigações terão força e cumprimento nos próximos dias. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo, um abraço para você, seu repórter. Tempo estourado, final de mais um Tropa, né?
Um abraço para você também. Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã. Até amanhã, tchau.
Tchau, tchau, tchau. Tchau. Até amanhã pra todos.
No oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Amanhã, a partir das 6, se Deus quiser, a gente tá de volta com mais um Tropa. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.